ouvindo o podcast Café com o Mercado, da Ágora Investimentos.
Olá, ouvintes, sou Ellen Stetter, da Ágora Investimentos. Vamos falar um pouquinho sobre a movimentação da segunda semana do ano, que se encerrou no dia 15 de janeiro. Deixamos a euforia de lado e encontramos um pouco mais de cautela. Para conversar sobre tudo o que aconteceu, estão aqui comigo hoje Ricardo França, do time de análise, e o Alexandre Max, do time de produtos. Rapazes, sejam bem-vindos ao nosso bate-papo.
Obrigado, Ellen. Tudo bom, Alexandre?
Tudo bem, Ricardo. Tudo bem, Ellen?
Tudo certo. Confesso que semana passada acho que estava mais animada aqui, mas brincadeiras à parte. Ricardo, qual foi essa movimentação, né? O que aconteceu ao longo da última semana que deu esse tom um pouco mais de cautela para o investidor?
Pois é, Helen, a semana foi bem agitada nos mercados internacionais aqui também no Brasil. Começar comentando o cenário externo, que foi marcado por bastante instabilidade, principalmente relacionada à política norte-americana. Para quem não acompanhou, nessa semana a Câmara dos Representantes votou e aprovou o pedido de impeachment do presidente Donald Trump, só que esse pedido ele foi encaminhado para o Senado. Provavelmente não haverá tempo suficiente do Senado votar antes do fim do mandato do presidente Donald Trump, que acaba na semana próxima. Só que esse evento, esse ruído político, ele acabou distraindo os investidores e também os congressistas sobre uma outra pauta que é muito importante, que é a liberação de mais estímulos fiscais para a economia norte-americana. Por exemplo, no final dessa semana, o presidente eleito, Joe Biden, ele apresentou uma proposta de um novo pacote fiscal de estímulo que somaria 1,9 trilhão de dólares a ser injetado na economia norte-americana, só que isso também precisa ser avaliado e aprovado pelo Congresso. Então, diria que essa instabilidade política, ela acabou tirando um pouco o foco desse assunto. Falando aqui de Brasil, a semana na Bolsa foi marcada por uma realização de lucros. Eu lembro que na sexta-feira anterior, o Ibovespa tinha fechado na sua máxima histórica em 125 mil pontos. No final dessa semana, a Bolsa fechou próxima aos 121 mil pontos. Então, foi uma semana de realização de lucros. O Ibovespa acabou perdendo aproximadamente 3% nesses últimos 5 pregões. Agora, essa semana foi importante em termos de agenda econômica. Tivemos 3 principais dados. O primeiro deles foi o resultado do volume de serviços, que mostrou uma boa recuperação em novembro, subindo 2,6%. Eu lembro que o setor de serviços foi o setor mais afetado durante a crise da pandemia e veio, nas últimas leituras, mostrando uma recuperação. Outro dado importante foi relacionado à inflação. Essa semana foi conhecido o IPCA final de 2020, que mostrou um avanço acima das expectativas na leitura de dezembro e fechou o ano com alta acumulada de 4,52%. O resultado também veio acima das expectativas e acabou confirmando aquela nossa preocupação que a gente já vinha sinalizando, né? Havia uma clara pressão de preços, principalmente em função da alta nos alimentos. Em dezembro, houve também uma maior pressão em função do aumento dos preços da energia elétrica, dado que foi um período de bandeira vermelha. Essa inflação, provavelmente, ela vai continuar incomodando. É possível que a gente veja ainda alguma desaceleração nos preços nesse início de 2021, como consequência da piora da pandemia aqui no Brasil, mas, de qualquer maneira, a inflação entra como um componente importante para a gente continuar avaliando nesse ano que está se iniciando. Isso provavelmente também deve levar a um aumento gradual de taxa básica de juros em 2021, mas isso é tema para daqui a pouco, quando a gente entrar na discussão sobre o Copom na semana que vem. Para finalizar essa parte de agenda da última semana, na sexta-feira foi divulgado o resultado do varejo. Em novembro, houve uma queda de 0,1% no mês de novembro em relação ao mês de outubro, resultado pior do que as estimativas, que era de alta de 0,3%, e acabou interrompendo um ciclo de crescimento. Se houvesse uma alta, conforme era previsto, seria o 7º mês consecutivo, e que acabou não acontecendo. E a gente acha que esse resultado mais fraco do varejo, lá na leitura de novembro, pode ser explicado por 2 principais fatores. O primeiro foi a piora da pandemia. A gente começou a ver uma piora de número de novos casos a partir de meados de novembro aqui no Brasil. Isso provavelmente já trouxe um impacto, né, para os consumidores. E o segundo é um efeito que a gente pode atribuir ao início da redução do valor que foi pago relacionado ao Corona Voucher, né, o auxílio emergencial. Porque até setembro o valor era de R$600 por cidadão. A partir de setembro em diante, esse valor foi reduzido para R$300. Então, isso já pode ter causado algum impacto em termos de varejo. Então, esse foi um breve resumo da semana que se encerrou. Os mercados realmente preocupados com a pandemia, não só aqui no Brasil, mas mundo afora. Inclusive, a China voltou a adotar medidas de restrição em algumas regiões. A gente continua vendo piora nos números em alguns países da Europa, nos Estados Unidos, também no Brasil. Então, isso acabou realmente motivando uma realização de lucros nas principais mercados, e aqui no Brasil não foi diferente.
Ricardo, muito bom. Eu vou aproveitar o teu gancho, né, sobre o seu comentário de comércio varejista que acabou frustrando um pouco as expectativas. Você colocou aqui para a gente dois motivos. Eu especularia um terceiro, que é a questão justamente da inflação. Como você comentou, ela acelerou ao longo do segundo semestre de 2020, especialmente nos preços de alimentação. E isso pode ter tirado, inclusive, um pouco da dinâmica do setor ali de supermercados em novembro. E vou trazer esse tema de novo de inflação, aqui para o Alê, para o Alexandre. O investidor, ele também se questiona qual que é o impacto, né? Quanto que a inflação pode tirar da rentabilidade dele, especialmente quando ele olha na renda fixa. Como que você colocaria aí, deixaria esse investidor mais blindado em relação à inflação, Alê?
Boa pergunta, Helen. Por isso que a gente sempre fala que é importantíssimo a gente diversificar a carteira, a carteira de investimento, com vários indexadores. E, nesse caso, a inflação seria a proteção junto com essa, alta da inflação, acaba ajudando aí a rentabilidade. Então, hoje, quando se fala de renda fixa, todo mundo lembra só o indexador CDI, aquela coisa do dinheiro de emergência, que é muito importante também, mas também você consegue aí alavancar seus ganhos com outros tipos de indexadores. E nesse caso, por exemplo, hoje a gente trabalha com ativos CDB, com atrelado à inflação, a gente trabalha com produtos isentos atrelado à inflação, nós temos aí o Tesouro Direto, né, títulos públicos atrelado à inflação. Então é onde que o cliente consegue ganhos atrelado consegue diversificar a carteira e acaba tendo uma rentabilidade melhor do que deixar o dinheiro só no CDI, que é o dinheiro de emergência.
Ok, então você consegue, através de títulos de renda fixa, né, observar qual que é o indexador, aí você teria o IPCA mais alguma coisa. E isso é importante, eu acho que você trouxe a questão também da isenção, né, do imposto de renda. Isso ajuda ali no resultado final do desempenho da carteira do investidor, né?
Com certeza, eu acho que esse é o grande diferencial, né? Isso a gente está falando de produtos que estão mais fáceis na prateleira. É lógico que, se for investir, temos também os créditos privados, as debêntures incentivadas, que são isentas também, né, de imposto, e pagam, e você vai achar títulos aí que pagam IPCA mais taxa de juros também. Mas aí o risco começa a mudar um pouquinho, porque aí vai para um risco mais de empresa, né? Não o risco da instituição que está emitindo o papel. Então, tem papéis, tem títulos, tem investimentos para qualquer perfil de investidor aí, e que consiga acompanhar aí o mercado, não deixando o dinheiro na mesa, né, a rentabilidade na mesa, e sim cada vez mais aumentando as rentabilidades aí dos produtos investidos.
Tá certo. E por falar em inflação, né, a bola tá quicando aqui, Ricardo. Você já deu um spoiler. Próxima semana, agenda, grande destaque, reunião do Banco Central, né? Conta mais um pouquinho para a gente sobre o que o mercado está considerando para a próxima reunião, por favor.
Pois é, Helen, quarta-feira próxima o Copom anuncia sua decisão de política monetária, não há expectativa de mudança, então provavelmente pós-reunião a Selic deve ser mantida no patamar de 2%, mas a sensação que a gente tem é que esses 2% eles estão com os dias contados, né? Há uma expectativa de aumento gradual da Selic ao longo de 2021, primeiro, para fazer frente a essa maior inflação que a gente viu, e ficou muito claro na leitura de dezembro do IPCA. Então, isso já deve fazer com que o Banco Central tenha que iniciar uma reação ao longo desse ano. E o segundo, porque a gente tem aqui no Brasil um problema persistente e que provavelmente vai nos acompanhar ao longo de todo o ano, que é a trajetória fiscal, né? Existe uma grande dúvida em relação à nossa trajetória fiscal e isso naturalmente exige aí algum movimento de correção em termos de juros por parte do Copom. Então, para o curto prazo, não deveremos ter mudança na taxa básica de juros, deve continuar em 2%. Provavelmente ali próximo à metade do ano, o Banco Central deve começar um processo de ajuste na Selic. O nível que a Selic vai fechar em 2021, obviamente, vai depender muito do comportamento da inflação e da própria retomada da economia, mas a gente acredita que deve caminhar para o nível entre 3% e 3,5%. Agora, dado que quarta-feira não é esperado mudança na taxa básica de juros, não significa que o investidor não deve estar atento ao Copom, né? É importante a gente avaliar principalmente o comunicado da autoridade monetária, né? Entender como é que o Banco Central já está preparando o cenário para 2021 em termos de política monetária. Então, acho que o comunicado ele deve trazer alguns detalhes que já vão nos ajudar a ter uma melhor visibilidade sobre esse movimento ao longo dos próximos meses.
E aproveita aqui a deixa, né, Ricardo, para lembrar o nosso ouvinte que na próxima quarta-feira, a partir das 19h30, no YouTube da Ágora Investimentos, a gente vai bater um papo com o economista do Banco Bradesco, justamente para avaliar o comunicado. Foi o que você disse, apesar da manutenção da taxa, a gente quer saber qual que é a leitura do Banco Central, né? O que, que ele avaliou, e daqui para frente, o que, que dá para esperar. Então, vai ser muito bacana esse bate-papo e deixo aqui o convite. E o que mais que teremos na próxima semana de agenda?
Então, a semana que vem, não dá para afirmar que teremos, mas aparentemente a gente pode ter o início da vacinação aqui no Brasil. Tomara, né? Todos nós muito ansiosos para isso. Domingo estava previsto uma reunião da Anvisa. É possível que essa reunião, a Anvisa, permita, né, o uso emergencial das vacinas que entraram com solicitação. Alguns estados, cidades, já comentaram a possibilidade de iniciar a vacinação no próximo dia 20. Outros comentaram como data base o dia 25. Seja como for, fica aí essa grande expectativa, né? Então, se confirmada essa expectativa de que a Anvisa dê um parecer no domingo, talvez já na segunda-feira o mercado amanheça com essa notícia e comece a precificar essa expectativa do início de vacinação. Só que esse tema pandemia, ele está sendo muito complicado avaliar nos preços ativos, né? Porque todos nós muito esperançosos com o início da vacinação aqui no Brasil, e isso obviamente abre espaço para uma melhora nas expectativas para a economia ao longo do ano. Só que quando a gente olha para o curto prazo, a pandemia piorou e piorou muito, né? Infelizmente a gente continua vendo um aumento do número de casos e isso vem levando alguns governadores, algumas regiões a adotarem medidas de maior restrição. Então é possível que a pandemia ainda piore antes de melhorar, e isso também deve significar uma leitura similar para a economia, né? Então é possível que a economia do curto prazo ainda piore antes de melhorar à medida que a gente vai avançando com a vacinação. Isso, essa dinâmica relacionada à pandemia acaba sendo muito vista naquelas ações que são mais dependentes de uma normalização da vida da população, né? Então o setor aéreo é um setor muito volátil e que reage dependendo da notícia. O setor de shoppings talvez tenha uma dinâmica ainda mais afetada no curto prazo, mas que abre-se espaço para uma recuperação mais consistente ao longo do ano. É um setor com valuation muito barato, então a gente continua com uma visão positiva para o ano, mas preocupada no curto prazo. Então essa dinâmica aí vai continuar nos acompanhando nos próximos dias. Além disso, como a gente já vai estar em meados de janeiro, as empresas começam a publicar suas prévias operacionais referentes ao quarto trimestre. Na verdade, para ser justo, algumas construtoras já informaram alguns números prévios referentes ao quarto trimestre e a expectativa é que a partir da semana que vem esses números se intensifiquem, né? Então é um momento bem importante para a gente avaliar como é que as companhias fecharam o ano de 2020 em relação a vendas e outros indicadores prévios que elas costumam divulgar. E nos Estados Unidos, ficar de olho aí na posse finalmente do presidente eleito Joe Biden, nessa dinâmica se vai ou não ser aprovado novos estímulos econômicos, e também a safra de balanços corporativos, né, que teve início na última semana. Os bancos começaram a publicar seus números lá nos Estados Unidos, e na semana que vem ganha mais destaque aí, com várias outras companhias publicando seus resultados.
Ricardo e Alê, semana que vem a agenda segue cheia, movimentada, animada. E Alê, para finalizar aqui contigo, né? A gente já conversou sobre a questão de inflação, mas tem a questão da pauta do Copom, fala em renda fixa. Quais alternativas, quais são os caminhos aqui para o investidor em termos de renda fixa? Dá o caminho das pedras para a gente, por favor.
Helen, o Ricardo falou uma coisa muito importante aí. Eu acho que essa oscilação de mercado, que deve ocorrer ainda, continuar ocorrendo nessas semanas, né? Que isso, a gente tem uma percepção que o cliente, tem alguns clientes que estão investindo até em bolsa, em ações, eles acabam assustando com esses movimentos, né? E acabam trazendo aí o recurso direto para a renda fixa. Então, entrou num momento um pouquinho alto, perdeu um pouquinho, então ele resgata, e automaticamente ele direciona o dinheiro para a renda fixa. Então, qual que seria, eu acho, que o caminho das pedras para esse investidor? Pensar mais no longo prazo. Eu acho que tomar decisão de curto prazo é um pouco complicado com um cenário desse. Então, o que a gente tem hoje aí para investimento um pouquinho mais longo? Pô, a gente tem isentos aí, LCI, LCA pré-fixado, que a curva de juros aí subiu bastante nesses últimos tempos. A gente tem os papéis, como já falei aqui um pouquinho, sobre atrelados à inflação, né? Pô, uma LCI isenta, atrelada com indexador de inflação, mas taxa pré, acaba aí acompanhando toda a movimentação da inflação, e aí o ganho real dele, essa taxa pré-fixada, e ainda se for isento, não tem nenhum desconto do imposto de renda, né? Mas se ele quer uma taxa um pouquinho melhor, vai olhar mais para um longo prazo, aí acima de uns 2 anos, você tem CDBs de instituições aí, emissores diversificados, diferentes, com taxas atrativas. Então, você acaba caindo aí na tabela de imposto de renda regressiva. Então, aplicou mais de 2 anos, você vai pagar 15% de IR em cima do rendimento. Então, são pontos aí interessantes que eu acho que tem que ser bem analisado, e o cliente, eu acho que tem muitos produtos aí para conseguir diversificar a carteira dele e aproveitar esses cenários aí um pouco conturbados no curto prazo.
Muito obrigada, rapazes, pelo nosso bate-papo. Infelizmente, Café com Mercado está chegando ao fim. Lembrando que no Ágora Insights você tem acesso a análises e recomendações sobre o mercado, produzidos e atualizados de segunda a sexta-feira pelos nossos especialistas. Ficou com alguma dúvida? Entre em contato com seu especialista de investimentos. Obrigada e até a próxima.
Até a próxima, um abraço.
Até logo, obrigado.
Este podcast não representa promessa de compra e venda ou recomendação de qualquer ativo financeiro, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Consulte os riscos das operações e a compatibilidade com o seu perfil antes de investir. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.